Salve, salve, amantes do automobilismo. Está começando a 20ª edição do programa Speed Rock. Por aqui, Carlos Matos.
E aqui, Vitor Garcia.
E hoje nós vamos falar de Fórmula 1,
Mil Milhas Brasil
e Stock Car.
E hoje teremos entrevista com Ricardo Colombo, chefe da Fórmula 3 Sul-Americana, equipe Contec.
E Walter Neto, ex-piloto da Stock Car Light, que já teve participações em prova de turismo nos Estados Unidos e também na CTM 2000. E para você mandar o seu e-mail, é fácil, mande aí, speedrock@speedracing.com.br. Mas a gente agora vai de música, e depois a gente volta com um programa cheio de novidades para você. Você curte agora Metallica, em seguida System of a Down, curte aí.
www.radiomundorock.com.br.
Você acabou de curtir System of a Down, Biobe, e também teve Metallica, Breadfan. E agora a gente volta a falar aqui com os nossos entrevistados. Mas antes, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Dart Motors Outdoor, KM1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo. Para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP, que atingem 63 km por hora. O mais rápido da região. curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11-6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato 4 Tempos, Campeonato KM1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital. O melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Toys Factory Studio.
O Estúdio do Jacó.
Tá aí de volta depois dos comerciais. Nós estamos aqui hoje novamente no Estúdio Noise Factory, o Estúdio do Jacó, que você pode telefonar aí 11-4362-1896 e marcar a sua hora. Visite também o site www.noisefactory.com.br. Também contamos com patrocínio do KM1520, é o Kart Motors Outdoor, onde nós todos, depois dessa entrevista com os nossos convidados, Ricardo Colombo e Walter Neto, iremos todos para lá correr de kart. E hoje, meio molhado a pista, a corrida promete, hein, Vitor?
É verdade, promete pra eles, né?
Pra nós também, né?
É, promete mexame.
Afinal de contas, a gente nunca correu na pista, né? Molhada.
Mas é bom que a gente vai ter um chefe de equipe pra dar as instruções.
É verdade.
E um piloto com bastante experiência pra falar, ó, sua anta,
né?
Faz o traçado certo.
Exatamente, é ó, assim, na hora, né, que você entrar aqui, sua besta, você não tem que frear assim, você tem que frear assado, né? Coisa aí. Por aí vai. Também temos hoje aqui a participação da nossa produtora, Carles Gobi. Ela que pela primeira vez aqui no estúdio, né, Vitor?
É verdade.
Pela primeira vez e vai correr de kart com a gente.
E vai correr de kart. E promete dar um pau em toda essa homenzada aqui, hein?
Afe Maria.
Tô até com medo.
Eu também tô.
É, mas eu tô meio machucado, acho que eu não vou correr, não.
Ah, vem com um papinho agora. O Ricardo fugiu aquela vez lá também,
é,
né,
verdade,
Ricardo?
É.
Bom, a gente começa aqui falando de Fórmula 1, onde Michael Schumacher, depois de um ano de férias, volta a testar pela Ferrari e crava o melhor tempo. Como assim, Vitor Garcia? Michael Schumacher de volta na Ferrari?
Você viu? Bom...
Que papo gelado é esse?
Realmente é só pra teste que ele voltou, ele participou do teste de quarta-feira.
Só pra matar a vontade.
Também de quinta-feira. Eu acho que não, tem mais do que matar a vontade aí. Eu acho que realmente tem uma boa ajuda no desenvolvimento, viu?
Bom, apesar que se o Ross Brawn foi pra Honda, assunto que a gente abordaria mais tarde, né? Mas tem aqui, Ross Brawn, ex-Ferrari, é o novo contratado da Honda para 2008. Se o Ross Brawn foi pra Honda pra chefiar lá Jason Button e Rubens Barrichello, pode ser que Michael Schumacher venha pra Ferrari, é isso?
Como
chefe de equipe?
Eu acredito que não, eu acho que realmente ele foi lá, como a partir do ano que vem os carros vão mudar um pouquinho, sem controle de tração. Michael Schumacher, mesmo um ano longe, é aquele piloto diferente mesmo, que sabe, na minha opinião, acertar o carro. Então acho que tiraram o controle de tração, falar, anda aí, dá 20 voltas, dá 30 voltas. Michael Schumacher, ele é um pouco diferente do Kimi e do Massa, que são rápidos, porém talvez não tenham todo aquele feeling de poder sentir o carro, de dar 20, 30 voltas, falar, ó, na décima volta o carro tá acontecendo isso, na décima quinta aconteceu isso.
Não assim, são 7 vezes campeões.
Exatamente, é um piloto fundamental.
Né?
Agora, tudo bem, andar rápido é uma coisa, agora na quarta e na quinta-feira, andar mais rápido que o resto da galera é meio...
É Schumacher.
É Schumacher,
ponto,
né?
Não é não, Ricardo. Você que conheceu o Schumacher pessoalmente e sabe falar sobre o Michael Schumacher como acertador de carro, como piloto e como pessoa até.
É, o fator acertador de carro é até que é um pouco passado, né? O piloto não desce de um carro de Fórmula 1 e fala assim, ó, eu quero mais mola na frente, tira a mola atrás, estabilizadora... Ele não dá esse tipo de detalhamento técnico. O que ele faz, por exemplo, agora... Chamar o Schumacher porque com a saída de Jean Todt e um grupo, né, mudança técnica, quem assumiu foi o Stefano Domenicali. E o Domenicali é um cara que tem muito entrosamento com o Schumacher na época do Ross Brawn. E é quem fala a mesma linguagem. Então, o que ocorre é o seguinte: o simples desconectar o controle de tração não faz o carro simplesmente andar sem controle de tração. Muda toda a eletrônica do motor, comportamento do motor, comportamento do acelerador. Então, o que ele fez? Ele montou um gráfico de acelerador de como os pilotos têm que se comportar. Ele montou a cartilha para os caras pilotarem de novo.
Bom, é. Não tem nem o que falar.
Escolhinha,
né?
Do professor Schumacher, né?
É, exatamente. Qual que é a sua opinião sobre isso, Walter?
É, em primeiro lugar...
Bom, primeiramente, boa noite, né, aos convidados, né? Mal educado, nem falei boa noite pra eles, né?
Tudo bem, sacanagem. Ele se esqueceu.
Tá perdoado, acontece. Acho que ele tá pensando já no caixa daqui a pouquinho.
Vocitou, viu?
O cara chega atrasado e ainda...
Uma hora de assim, atraso, mano. Diga-se de passagem.
Mas tudo bem, tá com sorte que tá chovendo.
É verdade.
Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece.
E o Schumacher, em primeiro lugar, que eu tava conversando com o Ricardo hoje no caminho... O Schumacher é aquele piloto que, mais uma vez, não precisa falar mais nada, né? O cara mostrou que é fera. Um ano parado, isso na Fórmula 1 é um tempo muito, muito, muito longe mesmo, né? De você estar ali andando com o carro, porque todo o tempo o carro tá mudando, tá? E o Schumacher mostrou mais uma vez que ele não precisa de mais nada. Ele sentou, foi como o Ricardo falou, ele foi lá para montar uma nova história, que a partir do ano que vem a Ferrari começou do zero. A Ferrari começou do zero, como todos vão começar, mas eu acho que a Ferrari vai começar um pouco mais atrás do que os outros, até pela equipe técnica toda ter sido dissolvida. E o Schumacher, ele vai colocar um start em tudo. Então a minha opinião é essa, é muito igual ao que o Ricardo falou. O Schumacher, ele deu agora um passo muito longo e ele ficou a 4 décimos do recorde da pista, sem controle de tração. Então isso é com a nova configuração do circuito de Barcelona.
Que é igual uma configuração do GP2. O Fórmula 1 hoje virou um GP2. Só você perguntar pro Bruno Senna, pro Xandinho Negrão, a dificuldade deles de andarem na GP2. Sem controle de tração, muita potência e pouco pneu.
Entendi. Entendeu? Então o Fórmula 1, digamos, não é que ele regrediu.
Tecnológico, ele regrediu.
Sim, tecnologicamente,
mas
sim.
Mas para os pilotos,
mas nossa, pilotos
agora você vai saber quem é.
Uma evolução fantástica.
Fantástico. Agora você vai descobrir quem é piloto mesmo e quem não é.
Vocês acham que para os pilotos vindos da GP2 a adaptação vai ser mais fácil?
Ah, mas é só você ver hoje no resultado dos treinos. O Kovalainen já está andando na frente.
Já foi andando na frente do Massa, né?
E o Hamilton?
O Hamilton não treinou, se não me engano.
Não treinou. Eu tô por fora desse assunto aí, sinceramente. Foi até surpresa pra mim essa pauta aqui. Então, quer dizer que o Hamilton também se adaptaria fácil, ele que saiu da GP2.
Ele ficou um ano, já ele fez uma quilometragem enorme de McLaren.
O Kovalainen também andou, né? Mas eu acho que ele já tem um pouco mais de experiência pelo fato de ter um ano de GP2. Agora, o controle de tração não é só... O pessoal fala, controle de tração é na hora de sair. Não. O controle de tração, você está numa curva de alta ou você sendo uma de baixa, o controle faz cortar toda a potência do motor para a roda não patinar. Então, tudo isso aí vai gerar o quê? O piloto vai ter que reaprender...
A dirigir.
A dirigir. Porque, por exemplo, o próprio Barcelona, se não me engano, curva 3, uma curva de raio longo, é uma curva onde que o limitador funciona toda hora. Você pode escutar o barulho do Fórmula 1 lá, o motor cortando.
Entendi.
Então você vai ter que reaprender a qualquer ponto da pista. O controle de tração não é só você sair. Realmente ele funciona
o tempo inteiro.
De Fórmula 3, Fórmula 3 espanhola, em 2005, a gente fazia ali o curvão de Barcelona, os pilotos vinham com o motor cortando e tinha que dar uma aliviada e tirar o pé. Porque passa um período muito grande e funciona com um blocante mecânico, né? E aí chega uma hora e ele começa a empurrar a frente. Então o cara tinha que tirar um pouquinho o pé no meio do arco, dar o motor de novo e continuar. O Fórmula 1, esquece.
Então assim, digamos que o Fórmula 1, o piloto podia entrar de pé embaixo.
Pé cravado.
Que não ia acontecer nada.
Se tivesse qualquer problema no meio do percurso, ele ia atuar e ia fazer o quê? Ele transfere para as rodas com um blocante mecânico.
Sim.
Ele tira o torque do motor ou ele ajusta o regime do motor.
Entendi.
Com o cara com o pé lá. É a mesma coisa que no Fórmula 3, tem um dispositivo, que o câmbio é mecânico, né?
Uhum.
Tem um dispositivo que chama Power Shift. Então ele aperta aquele botão no volante para poder trocar de marcha sem ter que tirar o pé do acelerador.
Entendi.
Seria mais ou menos isso. Entendeu? Entendi. Agora, o power shift não funciona, cai um tempo, vai lá pra cima, porque o moleque não consegue trocar de marcha no tempo correto.
É a mesma coisa que querer trocar num carro normal, o carro sem embreagem.
Sem embreagem. Marcha,
sem embreagem.
Sem embreagem.
Entendi. O Vitor já teve um problema de controle de tração no kart. É. Ele tava na minha frente uma vez. Aí ele vindo.
Problema na embreagem.
Ele vindo no curvão, aqui. Né?
O curvão, grande curvão, né?
Então, temido curvão. Ele vindo de pé embaixo, né? E eu atrás dele, querendo passar, e ele não deixava nem a pau. O bichão, de repente, saiu de traseira, deu na grama, voltou no muro e passei no meio. Foi assim, lindo.
É, aquela vez foi enrolado, hein?
Foi triste, né?
Só pra finalizar o assunto controle de tração, uma análise técnica e bem crítica, você vai ver no primeiro GP.
Ah, sim.
Na abertura do campeonato. É, a distância entre o primeiro e o último colocado, que fica no limite de 7%, tá? Sempre girou em 1,5 segundo, 1,7 segundo. Você vai ver que essa distância vai aumentar. E vai ter carro que vai chegar no limite do 7% ou ultrapassar.
Caramba. Ou seja...
Agora nós vamos ver quem são os jovens e quem são as crianças.
Exatamente. A gente vai ver quem é quem na Fórmula 1, né? A gente vai ver se realmente o Massa é tudo aquilo que...
Você vai ver o Williams andando lá pra trás. Um lá pra trás, outro lá pra frente. Entendeu?
Agora, será que... Vamos colocar os brasileiros na
jogada.
Nelsinho Piquet, Renault. Você acha que ele tem condição de tocar o carro nesse jeito e andar na frente sem o controle de tração?
Mais do que todos os outros.
Mais do que todos os outros.
Mais do que todos os outros.
Rubens Barrichello. Vai sofrer.
Esquece.
Vai sofrer. Vai ser um ano também para esquecer, talvez.
Você pode colocar uns 8-2 em disputa de companheiro de equipe. 8-2 pro Button.
Uhum. Talvez o Massa até se adapte mais rápido, porque ele veio da GP2 um pouco...
O Massa veio da Fórmula 3.
Que também não tinha o controle.
Não, mas o Massa já tá muito tempo.
Há seis anos atrás, então é muito tempo longe já.
Mas você não acha que a experiência do Barrichello conte alguma coisa? Devido a ele passar por várias adaptações...
Eu acredito muito no Barrichello ainda.
Eu também acredito.
Eu acredito muito nele.
Não como campeão, mas eu digo assim, mas por andar bem, como piloto.
Por andar bem em qualquer situação. O problema é que o Barrichello, ele saiu da Ferrari desmotivado, entrou na Honda com uma nova motivação, se desmotivou porque no primeiro ano o Button ganhou uma corrida e o Rubens não fez nem pódio. E no segundo ano agora, que é ano 2007, todo mundo sabe o que aconteceu.
Até tampa do bueiro ele tirou.
É verdade. Mas eu nunca vi o Rubinho tão motivado para 2008 do jeito que está motivado. Você viu, sim, as entrevistas dele, nas últimas entrevistas deste ano, a motivação do Rubinho, a mesma motivação quando entrou na Ferrari.
É verdade. Ah, quer ver? Tudo bem, é um programa humorístico, mas vale dizer aqui. O Pânico na TV, quando foi lá, o Vesgo e o Silvio fizeram mó sacanagem com ele. Pô, Rubinho, nem um pontinho e tal. Ele falou que até que dançaria a dança do Siri, né, no pódio, uhum, ano que vem. Prometeu pra 2008, sim, a dança. Então ele tá motivado, acho que o suficiente pra poder andar na frente.
E o Ross Brawn deixou uma frase muito legal, que o Rubinho é o piloto da Honda em 2008.
Ah, sim, isso não tem nem dúvida.
Eu vi, realmente, hoje também eu vi uma declaração dele num site da internet, que ele falando que o Rubinho andou na frente do Schumacher, sim, tinha condições de andar na frente do Schumacher, e ele vai andar muito bem ano que vem.
Ele deixou mais ou menos no ar. Quando ele podia andar na frente do Schumacher, quando ele era autorizado a fazer, ele andava tranquilamente. Então, eu senti que nessa frase teve um duplo sentido, já que ele quis falar. Mais ou menos isso. E quando ele pôde andar, ele conseguia andar. Ross Brawn falando hoje, é que quantas vezes o Ross Brawn falou, não faça isso, não anda, não faz isso. Então, pro Ross Brawn falar alguma coisa hoje, porque ele já estava entalado há muito tempo.
Sim, exatamente. E porque ele confia no trabalho do brasileiro. E também tira aquele rumor de que o Rubinho teria sido rebaixado a Super Aguri.
Ah, mas aquilo lá é puro marketing.
É onda.
Estão falando que o Adrian Sutil vai correr na McLaren com o Hamilton?
Eu publiquei essa matéria no Speed Race, inclusive. Eu li,
o Sutil falou hoje, seria incrível correr com o Hamilton na McLaren.
Aí o pessoal já interpreta de outra forma, né? Se ele fala que seria incrível, o cara fala que ele vai correr. Né?
Vamos fazer isso.
Exatamente. Não tem. Teve uma até que falaram que acho que foi justamente essa, foi que o Hamilton iria pra Ferrari e o. Acho que o Massa iria pra McLaren, não foi?
Não,
teve boato isso daí falando.
O Raikkonen na McLaren.
Eu lembro que até publiquei uma matéria desse tipo no Speed Racing.
Bom, só pra complementar esse papo que a gente já tem de Fórmula 1, que você falou, os pilotos da McLaren nesses testes foi o Pedro de la Rosa, que já é o piloto oficial de teste da McLaren.
Sim.
E o Gary Paffett. Tá, então nenhum piloto
oficial.
Oficial, no caso, o Hamilton, né? Porque o Alonso já
presta pegou atenção que o Paffett foi testar e ele é piloto Mercedes-Benz.
Ah, tá.
É. Gary Paffett é.
E é um piloto que eu tenho muita simpatia. Ele é um piloto, eu acho, muito bom e muito rápido. E ele andava de DTM e se adaptou muito rápido ao Fórmula 1. Que são dois estilos totalmente diferentes.
Completamente.
Apesar de a velocidade serem muito. Não serem tão próximas, né?
É.
Serem estilos de guiada, talvez até parecidos.
E o Gary Paffett, ele vai ser um piloto que ele pode ter uma grande chance, porque eu tenho certeza que o espanhol não tem vez mais como piloto titular da McLaren.
Ah, com sem dúvida. Sem dúvida.
Então eu sinto que o Gary Paffett aí tem um trufo guardado, porque ele é piloto da Mercedes, e a Mercedes com certeza. E pra ele tá andando agora e andou bem, eu sinto que o Gary Paffett tem uma chance muito boa pra 2008.
É, mas é interesse corporativo.
Né? Com certeza.
Exatamente. Até quem sabe o Pedro de la Rosa, por que não?
Eu digo que o Pedro, quando aconteceu todos os problemas...
discorda.
Eu também discordo.
Não contrataria.
Eu também discordo. Ele é um piloto, porque existe. Luca Badoer. É um piloto que ele é um piloto de teste.
Especialista em desenvolvimento.
É. Desenvolvimento. Ele é um piloto que ele ganha uma fortuna como piloto de desenvolvimento, piloto de teste. Mas ele não seria um piloto de corridas. Então eu sinto que o Pedro de la Rosa, mesmo andando bem quando substituiu foi o Montoya, foi isso? O Montoya andou bem. Mas é uma coisa, outra coisa.
É, sem dúvida.
E pra fechar a Fórmula 1, antes da gente fechar nosso bloco aqui, Fernando Alonso, na opinião de vocês, onde que vai aparecer em 2008?
É uma grande dúvida, mas aquela dúvida já quase certa. O lugar dele é Renault.
Não, sem marketing, sem fazer merchandising, é... do energético.
A Red Bull?
A Red Bull?
Ele não tem lugar na Toyota, ele não tem lugar na Renault. Não se esqueça que automobilismo funciona com a mentalidade corporativa. Ele é um piloto Santander.
Sim.
E o principal, a menos que o ING saia da Renault.
É, mas o grande rumor é que o ING, né, que acho que é holandesa, o Briatore já tinha conversado e eles bancariam a volta do Alonso para Renault. E hoje já teve um rumor que o Covalelli não tem lugar certo para o ano que vem. Hoje já foi dito isso, uma coisa que já estava garantida, que o Covalelli seria o piloto titular junto com o Piquet. Agora já deixaram o nome do Piquet e já deixaram o Covalelli na dúvida. Então a gente só vai saber realmente quando o Briatore, que é um dos caras mais gênios que pode no negócio e mais rápido da Fórmula 1 falar, ele é meu piloto. Então isso aí vai ser um negócio que só no dia que ele anunciar mesmo.
Mas já pensou que dupla Alonso e Nelson Piquet? Coitado do Nelson.
Eu acho que seria uma dupla fantástica.
Eu acho que o Nelsinho não ia ter muito espaço, porque eu duvido que Alonso...
Ele não cometeria o mesmo erro que cometeu com o Hamilton.
Sim.
Ele não iria ser... O contrato já está dizendo, eu sou o primeiro piloto, o segundo carro é outra história.
É.
O tudo é meu. Então, eu acho que esse seria o grande... Seria um perigo para o Nelsinho.
Mas eu acho que posso seria uma dupla errado, fantástica, mas... porque o Alonso, ele é bicampeão pela Renault. Ou seja, vão depositar todas as fichas nele. E o Nelsinho vai ser o fiel escudeiro. Vai ser o cara pra segurar a bronca lá atrás.
Tá, mas aí...
Penso dessa forma.
O seu Nelson Piquet, senior.
Senhor.
Ia concordar? Você acha que... Eu conheço bem a figura.
Eu acho que não. Eu acho que não. É aí que tá. É a gente cair nesse impasse.
É.
Seria uma dupla fantástica, porém o Nelson não ia deixar. De jeito nenhum. Vamos pra aquele intervalo?
Um rápido intervalo. E na volta a gente começa a bater um papo antes da gente falar sobre mil milhas Brasil aconteceu nesse último final de semana.
Daqui a pouco a gente volta.
Mundo Rock. Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net. www.mundorock.net. Notícias, bandas, shows, lançamentos, www.mundorock.net. O
Mundo Rock leva você aos melhores shows de sua cidade e vários sorteios. Acesse www.mundorock.net.
De volta com o programa Speed Rock, agora sem interrupções, Vitor Garcia, ou ainda tem música?
Ah, vamos tocar uma música no meio, né?
Tocar uma musiquinha, né?
Isso, então vamos tocar agora, galera. Então
vamos tocar agora? Vamos lá então, agora você curte Pearl Jam e também curte, deixa eu ver aqui, pede um som aí, vai, eu nem sei o que eu tô tocando.
Ah, então vamos tocar Paralamas.
Paralamas?
Paralamas.
Tá bom então, Pearl Jam e em seguida Paralamas, curte aí.
Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. There's no one else who needs to know. She tells herself. Memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swear she knew it, now she swears he's
www.radiomundorock.com.br. Oh, yeah.
cartão postal. Com os punhos fechados da vida real, me nega oportunidades, mas eu faço cura do mal.
Aí, estamos de volta com o programa Speed Rock. Você acabou de ouvir Paralamas do Sucesso, Alagados. Afinal de contas, a chuva é sugestiva, né?
Verdade.
Pra música. E também Pearl Jam, Better Man. Agora a gente volta aqui com o papo com nossos convidados Ricardo Colombo e Walter Neto.
É isso aí. Bom, Ricardo Colombo já esteve aqui conosco. É o chefe da Contec na Fórmula 3 Sul-Americana, que participou até metade da temporada, Ricardo?
É, mais da metade da temporada.
Mais da metade da temporada, com o Douglas Riar, né? É. E aí depois, agora tá dando...
Estamos negociando contra
um tempinho. Ainda, agora nós temos aqui mais uma etapa, a final, né?
A última etapa aqui
em São Paulo. Rodada dupla?
É, rodada dupla.
Você alinha?
Eu acho que alinha.
Acho que alinha. Opa, então acho que em breve teremos Surpresas, hein?
Teremos Contec de volta na pista.
Vamos trazer a criatura aqui.
Tá certo.
Aí sim, hein?
Mas pra 2008 tá certo.
2008 tá certo.
Aí
garanti.
Aí vai o ano todo.
Vai o ano todo.
Opa, então...
Maravilha.
Vamos esperar.
E você, Walter? 2008.
Bom, 2008 eu tô na mão do senhor Ricardo Colombo.
Ixi.
Ô, louco.
Eu já falei pra ele aqui.
Mas você vai pensar na Fórmula 3 também ou não?
Não, olha, Fórmula 3, infelizmente, não dá mais. É... Eu acho que já ficou no passado.
Ah, mas é um ano só dois que você passou da média do pessoal, não é?
Pois é.
Você tá com quantos anos agora?
Tô com 28.
28? Cara.
Mas
tá
eu digo,
novo
eu
ainda.
Eu digo 29, né? Aniversário tá chegando, já tá 29.
É.
Pra uns.
Pra hoje. Não, mas eu acho que hoje a minha paixão é corrida de turismo, são corridas de longa duração, endurance. E Fórmula me fascinou muito já, mas no passado. Hoje Fórmula já não me fascina. E para você estar numa categoria que você não sente aquela vontade... Lógico, se eu estaria correndo de Fórmula 3, eu estaria logo. Você fica com aquela motivação. Mas não é que eu quero, não é aquela fascinação hoje que eu sinto. E automobilismo é paixão. E você tem que tá apaixonado por você seguir aquilo que você quis. Então, o que eu quero hoje exatamente? Continuar no turismo ou fazer corrida de longa duração. E é que a gente está negociando para o ano que vem com o Ricardo. E a gente tem dois projetos, né? E o Ricardo acho que pode falar melhor do que eu sobre esses dois projetos.
Só fazer um resumo rápido aqui pro nosso ouvinte. Você correu na Stock Light, você fez duas temporadas na Stock Light?
Fiz 2004 e 2005.
Isso, na Stock Light. Aí você fez algumas. Você fez Daytona nos Estados Unidos?
Fiz Daytona, Virgínia, Ohio.
Isso, lá qual que era a categoria?
Com a Gran America Series, né?
Isso, a Gran América, Gran Am, né?
É o Gran Am, isso.
A famosa Gran Am.
Famosa Gran Am.
Que a gente, inclusive, tem a cobertura no Speed Race. E também você fez quantas provas no CTM 2000, aquela Stock Car nordestina, que a gente chama?
Fiz uma corrida. E fez uma corrida. Posso falar para os ouvintes que a nordestina, né? Que eu digo que é cearense, porque o projeto todo... Cearense.
É cearense.
É uma grande categoria, vai ser uma grande categoria. O projeto é fantástico, o carro é muito rápido. Gostei muito de ter pilotado o CTM 2000. Então eu digo que assim que a categoria conseguir se acertar, ela vai dar aí um bom trabalho.
Você... o Marcos Rossini, inclusive, isso, já esteve aqui nos estúdios e ele comentou exatamente isso. É uma categoria fantástica que quando estourar, não chega a desmancar a Stock Car, porque a Stock Car é uma corrida, uma categoria já de tradição.
Exatamente, tem mais história.
No automobilismo, né? E tal. Tem campeões, 7 pilotos, ex-pilotos de Fórmula 1 e por aí vai. Mas a CTM 2000 tem tudo pra ser uma Stock Car, pra andar junto, né? No mesmo nível de
aceitação. Eu acredito muito na categoria.
Público.
Acredito primeiro. É um carro que faz muita curva. Hoje, na linguagem que a gente tá falando, linguagem de pista... O Stock hoje ele não consegue contornar uma curva rápida,
uhum,
sem você ter as limitações do carro. O CTM não, você já consegue fazer uma curva de praticamente pé cravado e o carro segura completamente, que é um carro que tem apêndice aerodinâmico. O Stock não tem os apêndices aerodinâmicos.
Exatamente.
Então é um carro que já tem apêndice aerodinâmico. O projeto deles, ele imita muito o DTM alemão. É um carro que realmente foi feito para ter uma aerodinâmica mesmo.
E foi muito bem construído.
Assim, então, vamos pegar uma comparação aqui, lógico. A CTM não corre no Tarumã? Tarumã não, Cascavel?
Não. Na verdade, a CTM só corre no Nordeste. Nordeste, né?
Mas se fosse colocar o Stock Car e o CTM para fazer a curva do Bastião, de pé embaixo, quem faria melhor?
Olha, eu posso te falar que o CTM faria. O CTM não tem a mesma potência que o Stock tem. Mas se eu não me engano, a revista Race fez um teste, né, com o CTM e fez uma comparação, acho que na pista de Interlagos, se eu não me engano.
Interlagos.
Hipoteticamente falando, vamos ver lá, o Stock Light vira 1,42 e o CTM viraria 1,45.
E o Stock Light, nós estamos falando de quantos cavalos?
350.
E o CTM?
CTM 220.
Ou seja, tem 130 cavalos a menos.
A menos, exatamente.
E é um motor V4, né?
Entendi.
Parece 4 cilindros.
4 cilindros.
É um AP.
É um motor AP. Motor AP mexido. Como a estrutura do carro lembra muito o Polo Sedan, seria um Polo 2.0 adaptado para corrida.
Exato.
Seria mais ou menos isso.
O motor é o mesmo, por exemplo, da Fórmula São Paulo aqui. Ah, só que é 2.0. Tá. É o motor do Fórmula São Paulo 2.0.
O Fórmula São Paulo é 1.8,
né? 1.8. É a mesma injeção, tudo igualzinho.
Pô, que barato.
Legal.
Ou seja, ainda então dá pra se fazer automobilismo com, usando motores baratos, porque o motor 2.0 AP hoje é um motor barato.
É, o AP é o Fusca de antigamente.
Não, sim, né?
E como você falou, uma categoria barata, competitiva e divertida para o piloto, porque corrida também tem que ser boa para o piloto.
Ah, sim, sem dúvida.
Uma corrida que você consegue ultrapassar, uma corrida que você consegue montar uma história dentro daqueles 40 minutos de corrida. O Stock hoje, a gente já tem um pouco mais de dificuldade em ultrapassagem. Agora o CTM não, você vê toda hora mudança de posições, isso que é legal numa categoria, numa corrida.
Mas os carros da CTM são todos tão iguais quanto da Stock?
Todos.
De andar, às vezes, no caso da Stock, tudo bem, anda, são muito mais carros no grid.
Com certeza.
Mas na Stock, às vezes, você vê 25, 30 carros andando no mesmo segundo. Né, já chegou a acontecer isso, e na CTM também tem essa mesma pegada?
Não tantos, mas eu digo até tem pilotos iniciantes na CTM. Então, certo. Na história você já tem...
O nível já é um
Eu não digo nem baixo, porque tem grandes pilotos na CTM, como o Bruno Santos, que foi um grande piloto do Stock. Sim. Light. Agora, eu digo que os cinco primeiros andam muito próximos um do outro. A categoria tem o bolinho do meio, do início, do meio e do fim. Então, sempre tem aqueles pelotões intermediários ali, mas a categoria anda muito junto. Você não vê um carro sozinho na pista.
É que os pilotos mais experientes já atingem o limite do carro muito rapidamente.
Sim.
E os pilotos intermediários que treinam menos lá no Nordeste demoram para atingir o limite do carro.
Isso. Entendi. Mesmo.
Então o equilíbrio fica quando o piloto atinge o limite do carro. Tem piloto no estoque que tem capacidade de andar muito mais do que o carro.
Sim.
Então o que limita esse, como você falou, que ficam dentro do mesmo segundo, não é a capacidade do piloto. É que todos eles já ultrapassaram o limite do carro.
Entendi.
Essa explicação do Ricardo realmente eu acho que respondeu a pergunta.
Sem dúvida.
Todos já estão no limite. Você vê na estoque principal. Eu digo que o 25 primeiros são no mesmo segundo, não é isso?
Então, talvez até mais, né? De vez em quando até verdade. Mais.
Mas os 25 primeiros não são os pilotos, tecnicamente, não estão no mesmo nível.
Ah,
tem pilotos muito acima, outros um pouco
muito abaixo.
Mas todos estão acima do limite do carro.
Entendi.
É o carro que já está...
O carro que limita, não adianta mais.
É o carro que já não comporta mais o que o piloto pode fazer.
É só você ver o que aconteceu em Tarumã. Teve piloto que deixou pro pneu. Quis andar mais do que o limite do carro.
Sim. Aqui em Interlagos também a gente tem vários casos, né? Como o David Mufato, que deu aquela porrada
panca.
Entrar um pouco além do limite no S do Senna e por aí vai.
Agora você como engenheiro e construtor, Ricardo, você acha que com o carro de 2009, que deveria estrear no próximo ano, mas eles vão segurar por mais um ano, vai estrear um novo carro em 2009, você acha que isso muda?
Muda se eles conseguirem um equilíbrio entre o projeto do carro e o pneu. Se realmente se configurar o que estão dizendo de utilizar um pneu de outra marca, né? Vou ficar fazendo propaganda de marca aqui, mas o fundamental é que o aspecto construtivo, a característica construtiva do pneu, fique adequado com o projeto. Porque o pneu que vão utilizar é para um carro estilo NASCAR.
Sim.
O pneu estilo NASCAR, o carro de NASCAR não tem metade dos freios que tem o Stock Car aqui.
Nossa, devido à característica.
Exatamente. Também, eles quase não pisam no freio, quase não trocam de marcha.
É verdade.
E a característica esportiva do Stock Car aqui está mais pro europeu, pro DTM, do que pro NASCAR. E eles querem fazer o Stock Car NASCAR. Esse equilíbrio que vai ser difícil achar.
Inclusive pro ano que vem, provavelmente já vai se ter uma grande diferença, porque saem os pneus Pirelli e entram agora os Goodyear, né, Vitor?
Exatamente.
É Goodyear, né?
Os Goodyear já a partir do próximo ano.
Exatamente. Então, foi inclusive um furo de reportagem que nós tivemos aqui com o Belmiro Júnior, que contou esse detalhe pra gente. Uhum. Então, provavelmente eles já vão sentir uma grande diferença no acerto do carro, assim como sentiram quando o Pirelli passou pro composto nacional aqui, né?
Minha concepção de fora, eu não sou especialista em Stock Car, não conheço a fundo, porque eu não trabalho com Stock Car, né? Mas, como técnico, enxergando de fora, eu acho que vai piorar.
Piorar?
Vai piorar. Os tempos vão piorar. Vai melhorar no seguinte sentido. Você não vai ver pneu deschapando, você não vai ver carro ficando sem pneu, como ficou o Starostick em Curitiba, no final da reta ali, o pneu traseiro dele simplesmente explodiu.
Abriu, uhum.
Tá?
Não teve...
Mas esses pneus Goodyear não são para circuito fechado, circuito misto. São para oval.
É, com certeza vai ter, eles vão fazer uma adaptação pro Brasil.
Sem dúvida.
Agora falando, deixando... falando sobre os pneus, você lembra que na primeira etapa da Stock esse ano em São Paulo, todos os pilotos que vieram da Light se classificaram entre os 10 primeiros.
Sim.
Por quê? Já conheciam o pneu. Então você vai ver uma grande mudança ano que vem, mais uma vez. Depois que os outros pilotos se adaptaram, os pilotos que corriam com o composto italiano, se adaptaram depois. Mas você pode lembrar que na primeira etapa da Stock, todos os pilotos que vieram da Light se classificaram.
Lande, Serrinha...
Todos classificaram, entre o Marcos Gomes, todos conseguiram.
Marquinhos Gomes.
Então você pode ver que realmente o pneu muda a história completa da categoria. Então ano que vem vai acontecer aí surpresas bem legais mesmo.
Legal. Bom, seu Walter, e aí nós falamos bastante sobre Stock, tua velha categoria. Você falou, já deu uma passada pelo que você fez no passado, mas em 2007 só fez o CTM e você deu uma parada.
É porque o projeto original de 2007 era continuar nos Estados Unidos, correndo pela Mazda, mas a Mazda teve reveu o orçamento para os Estados Unidos, para a categoria nos Estados Unidos. E como eu era um piloto não pagante da equipe, eles precisaram de pilotos que tivessem orçamento. Hoje foi provado, porque neste ano, 2007, eu fui convidado pela Mazda para treinar em Daytona para ver se eles conseguiam detectar qual era o problema do carro, porque todos os pilotos... Porque o que acontece em Daytona? A corrida é no final do mês de janeiro, mas no início do mês tem os treinos oficiais em Daytona. E nesses treinos, os pilotos andaram e não foram bem. E me chamaram para fazer esse treino em Daytona e eu consegui marcar o quinto tempo esse ano. Então é exatamente isso. Eu posso dizer que a Mazda hoje está arrependida de ter tirado o orçamento da equipe para o Gran América. É uma categoria muito importante. Vende carros, eu digo que é uma categoria que consegue vender bastante carro nos Estados Unidos para colocar os pilotos pagantes. E o projeto original de 2007 era esse, era continuar na Mazda, mas eu não consegui o orçamento que eles estavam pedindo para 2007. E fomos tentar a CTM. E mais uma vez, como eu falo, uma categoria fantástica. Eu gostaria muito de estar correndo até o final do calendário, mas não foi possível. Agora, para 2008, a gente está... Primeiro projeto é Stock Car. Segundo projeto... Posso falar, Ricardo?
Pode.
É o Ricardo aqui. GT3, né? A gente está com esse projeto da GT3, que é muito interessante para mim. São carros fantásticos. Eu sinto que uma categoria... que vai crescer muito no Brasil ainda, já é uma categoria fantástica.
Sim.
Mas fazer parte desta categoria seria muito importante para mim.
Legal. A ideia do projeto da Stock Car seria ter uma equipe com tech lá? Seria essa ideia?
O pensamento era ingressar na Stock Light, né? Então, na V8, que é impossível. Tá? Mas até mesmo a Light está se tornando...
complicada já.
Inviável. Enviável até por vários aspectos econômicos, visibilidade, marketing.
Entendi.
Aspectos técnicos também, entendeu?
Uhum.
E é uma característica que a GT3 supera, excede as expectativas da gente.
E você acha que com essa história de a V8 virar Nextel Cup, né? Uhum. Copa Nextel, como
sim.
Já é chamada, né? Mas ela ainda corre junto com a Light, e a Light... ser transformada numa outra categoria.
É uma outra Copa.
Né, uhum. Uma outra Copa. Você acha que isso pode tirar a visibilidade da Light, do que é hoje a Light, em função da Nextel?
Eu acho que a Light não vai mudar em nada. Nem para cima, nem para baixo. Tá? Até porque existe um esgotamento de mercado com relação a isso. E não estou aqui querendo defender o mercado da gente, que é o mercado do monoposto. Tá? Eu posso dizer para vocês, por exemplo, que hoje a única categoria sul-americana de formação de pilotos, só não quero falar da Fórmula 3, só fazer um comparativo.
Você pode falar, fica à vontade.
Está se trabalhando num projeto para o ano que vem, que vai se concretizar, né? Que vai apreciar a categoria. Né? A Light, hoje, Stock Car Light, ela vai continuar da mesma maneira. Ela vai continuar como um apêndice, mesmo que não conectado diretamente no evento, ela vai continuar como um apêndice da Nextel. Vai continuar como Série B no futebol.
Eu penso que se a Light tivesse a chance de ser um campeonato à parte, eu acho que ia melhorar muito pra Light, porque hoje a Light ela fica escondida no evento.
Sim,
também acho.
Ela fica escondida. E não é uma categoria barata.
Não mesmo.
Não é uma categoria barata.
E é uma categoria muito competitiva. Muito competitiva.
E fica escondida no evento. E se realmente, como tem as duas categorias da NASCAR, a principal e a de acesso, a Busch Series, isso, eu acho que seria muito interessante a Light se tornar uma categoria
mas
de acesso.
Mas o público que vai assistir, o promotor, toda a estrutura que fomenta, que leva aquele público para a Nextel, vai fazer isso com a Light, entendeu? Vai fazer com essa outra Copa. O público que vai na Nextel vai assistir a outra Copa. Eu vou fazer uma comparação com uma situação que eu vivi o período que eu trabalhei com Fórmula Truck. Teve um pessoal que saiu, que se distendeu com o promotor da Fórmula Truck e quis criar uma outra Fórmula Truck, uma Truck B. Uhum. Tá? Com os caminhões que não estavam andando, porque eles não tinham vaga tal, e saíram da Truck. Eles desistiram simplesmente porque não é o fato só de colocar, é o que eu falei aí, é a novidade. Já não era mais novidade.
Entendi. Porque pelo que a gente vê, né, Vitor? A primeira corrida de Interlagos eu acompanhei da arquibancada. Né? Eu fiz a cobertura nos treinos e acompanhei a corrida da arquibancada. E o que se viu foi o seguinte: começou correndo a V8.
Começou a V8.
Autódromo lotado. Se você saísse do seu lugar, você nunca mais ia encontrar um lugar lá pra assistir. Uhum. Você ia ter que ir lá.
Não dava pra fazer pit stop.
Não dava. Tinha que ser lá, tinha cerveja numa mão, garrafa de 2 litros na outra pra descarregar a água do joelho, né? Quando veio a Light, acabou a V8, muita gente foi embora. Ficou o pessoal da Light. Tá, acompanhar, afinal de contas.
E aí você já começa a ver o pessoal que gosta,
que
realmente
gosta do negócio.
Os aficionados.
Tá ali pra acompanhar o dia do evento.
Exatamente.
O dia, não só a categoria.
Justamente.
Não, o cara tava lá porque ganhou. Queria ver o Ingo, o Chico, ganhou do patrocinador A, B e C.
Aí ficou lá o pessoal. Eu fiquei lá junto com mais uns retardados que eu conheci lá de São José dos Campos. E dá-lhe cerveja, né? Ficamos lá. Na hora de ir pra Júnior, acabou a Light, entrou a Júnior, meu.
Ficou os papelzinhos rolando na arquibancada.
Nossa, meia dúzia de gato pingado.
E o faxineiro,
né? Só ficava realmente quem gostava justamente do que você falou, de acompanhar o dia do evento. Do evento Stock Car no autódromo. Então assim, eu acho que de repente, por exemplo, se a Júnior se desprende, vira uma categoria
separada, não
esquece.
Vive.
Não tem
Mas
público.
É que a ideia do promotor, né, é juntar a dita Stock Light, né, a Copa, vai ter um nome, Copa, não sei o quê, é juntar com a picape.
Certo.
Sim. Tá? Aí eu acho que tem sustentação.
Pode ser.
Que é a ideia do promotor.
Exatamente. Bom, Vitor, bora para aquele intervalo?
Bora pro intervalo, e no final a gente fala mais um pouquinho os convidados e também passa uma cobertura das mil milhas Brasil, que aconteceu nesse final de semana aqui em Interlagos, São Paulo.
E teve cobertura exclusiva do speedracing.com.br.
Exatamente.
Daqui a pouco a gente volta.
Dart Motors Outdoor, KM1520.
A mais nova opção de lazer em São Bernardo do Campo, para você sentir a adrenalina de uma corrida com karts de 6,5 HP que atingem 63 km por hora, o mais rápido da região. Curvas de alta velocidade e até 12 opções de circuito em uma pista de 525 metros de extensão.
Kart Motors Outdoor KM1520.
Traga seus amigos e venha disputar uma bateria com total segurança e muita velocidade. O endereço é Avenida Lauro Gomes, 1520, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Próximo ao Carrefour e aos Três Postos. Telefone DDD 11-6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor, KM1520.
Inscrições abertas para as Copas Endurance Noturno, Novato 4 Tempos, Campeonato KM1520 e Campeonato Infantil e Juvenil KM. Entre em contato nos telefones 6832-0414 ou 6832-0244.
Kart Motors Outdoor, KM1520.
rock.
Rádio Mundo Rock, www.radiomundorock.net, a primeira web rádio rock com locução e bandas independentes do Brasil. Rádio Mundo Rock na veia, também em podcast aí na sua orelha, www.radiomundorock.net.
Venha trazer sua banda para fazer um barulho legal aqui no
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó, 100% digital. O melhor estúdio hardcore de São Paulo. Telefone 0-11-4362-1896.
4362-1896.
Toys Factory Studio.
O estúdio do Jacó.
Visite o melhor portal de rock do Brasil, www.mundorock.net. Sorteios, shows, bandas entrevistadas, notícias e lançamentos. Acesse agora www.mundorock.net, o melhor portal de rock do Brasil.
É isso aí, voltamos com o Speed Rock dessa semana, com os convidados Walter Neto e Ricardo Colombo. Mas antes da gente voltar ao nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre a etapa final da Le Mans Series, que aconteceu aqui em Interlagos no último final de semana, que é mais conhecida aqui no Brasil como Mil Milhas Brasil, que era a prova de longa duração, que tem 51 edições, e a partir de 2007 começou a valer pelo Campeonato Internacional de Le Mans Series, que é aquele campeonato que tem as 24 horas de Le Mans, de provas de longa duração, e as demais corridas giram em torno de 8, 10 horas cada uma. Bom, vitória aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, de um carro da Peugeot, né? Só pra não quebrar, né? A escrita. Marc Genet e o francês, vamos pegar aqui o nome dele, o Nicolas Minasian, venceram em Interlagos. A segunda posição ficou com o ex-piloto de Fórmula 1 também, o Pedro Lamy, e o Stefan Sarrazian, que também, além de chegar na segunda posição, conquistaram o título do Le Mans Series. Bom, eu estive em Interlagos, cobrindo todo o dia das mil milhas.
Ai, que inveja!
Que inveja!
Que inveja!
Cansa, mas vale a pena, viu?
Imagino!
Meu, é uma categoria muito legal.
A Carla que o diga.
Tirou as fotos aqui, é verdade. A categoria é muito legal, os carros são fascinantes. A tecnologia que é empregada. O evento, infelizmente, o que nós pudemos ver aqui no Brasil foi um pedacinho do evento original. Lá na Europa, são pelo menos 50 carros que correm, o público comparece em massa. Bom, não vou nem falar do público aqui no Brasil, senão a gente vai ficar meio chateado.
Pelo
tá?
que eu vi da largada ali, tinham três pessoas.
Olha,
quatro.
Sinceramente...
Os DJs tocaram, acho que pra eles mesmo.
É,
né?
Tá mais ou menos assim. Sete. Sinceramente, se nas arquibancadas, entra e sai... das 8 horas de corrida que deu, se juntou 500 pessoas, eu acho que os promotores têm que agradecer muito, viu? Porque dentro do box tinha muito mais gente do que do lado de fora.
O paddock tava lotado.
Pô, não, o paddock lá tava, sala de imprensa, então...
O que é engraçado, né? Porque, poxa, é uma categoria com um quê de Fórmula 1. Não é verdade?
É, uma categoria internacional, lá fora, lotas, arquibancadas, mas eu acho que isso aí é um pouco da cultura. Infelizmente, nós aqui no Brasil não estamos acostumados com provas de longa duração. E sinceramente, é um negócio complicado. Só pra fazer um resumo da corrida, o Pedro Lamy largou na pole, só que porém ele teve um problema na embreagem na largada, não largou pra volta de apresentação, largou no final do grupo. Com isso, o Gené assumiu a ponta, certo? Seguindo do Pescadolo, do Bullion. Bom, e aí o Peugeot, o outro Peugeot, Peugeot número 8, largou em último. Demorou, se eu não me engano, se eu não me engano, umas 5 voltas. Ele já estava na segunda posição.
Aff, Maria.
E daí vai. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte. Passado, acho que umas 20, 30 voltas, no máximo... Você que está assistindo, não nós que já estávamos acompanhando pela cronometragem mas quem estava na arquibancada já não sabe quem está na frente e quem está atrás.
Ah, não, isso é normal. É, às vezes assim, nem só que é uma, você é uma acaba prova, se perdendo.
Não, assim, mas né? É uma prova de longa duração, tem essa característica, e eu acho que é isso que o brasileiro não está acostumado. Aí você olha para a pista, realmente, carros maravilhosos, você vê disputas, porque na verdade, a Le Mans são quatro categorias, P1, P2, GT1 e GT2, então cada categoria tem a sua quantidade de carros, você vê disputa, algumas disputas, nas categorias, principalmente entre GT1 e GT2, você vê alguma coisa durante a prova, mas realmente acompanhar as 8 horas da arquibancada, até eu comentei com o pessoal da que nós estávamos saindo do autódromo, tinha gente saindo que assistiu. Falei, meu, esses caras são de parabéns, porque.
Sem dúvida.
Nós acompanhamos pela televisão, tem toda a cobertura, conversando, estamos cansados, imagina, o cara ficou mais de 8 horas sem estar na arquibancada.
Mas
né?
Também vamos entender o seguinte, né, Vitor? Não é qualquer pessoa que pagaria, acho que era 240 o ingresso?
240,
R$240 pra assistir 30 voltas.
Não, exatamente.
Né? Eu acho que pagou R$240, meu, leva o colchãozinho, leva a barraca, dorme na arquibancada, tira uma meia horinha de soneca, volta a assistir.
É, tá o bom, que eu achei muito interessante, a grande jogada...
Eu faria isso.
E eu achei muito interessante é que realmente, né, o evento tava completo. Realmente, claro, existe muita coisa a melhorar, muita coisa a adaptar, mas eu achei muito interessante. Então você tinha a corrida, você tinha o lounge, que era onde estava rolando os DJs, que nem existe na Europa realmente. Então, qual que seria a ideia? Tá? Não foi exatamente isso que aconteceu, mas qual seria a ideia? Você assiste a largada, assiste umas voltas, cansou? Vai lá pra danceteria, vai brincar, tem as lojinhas pra você comprar o souvenir, vai lá comprar... Tinha alguns estandes lá, vai ver carro, vai conversar com o pessoal, vai almoçar no restaurante. Mas infelizmente, nossa realidade não, acho que não comporta financeiramente. Pode falar, Walter, tá pedindo?
Não, porque eu acompanhei as 24 horas de Daytona de 2006. Daytona é o seguinte, na largada tem gente. Depois vai acabando, só que Daytona, a cultura americana é diferente. Leva o seu motorhome... Fica todo mundo
cara,
fazendo churrasco. No meio da... Começa a noite, eles voltam, começa a encher a corrida. E o público volta de novo só no fim. Na última hora da corrida, que o público volta.
Lota de novo.
Então, Daytona é assim.
O que é legal. Muito bom.
Mas o que acontece? Como o Vitor tá falando, preparar uma estrutura para exatamente porque o público dá aquele descansado, vai ali, curte um pouco de música, vai nas lojas, dá uma volta. Mas o que acontece? Exatamente isso. Eu acho que os promotores têm que ensinar
Sim.
o público que vai.
Sim.
Porque realmente a pessoa vai ficar perdida. Agora, se eu acho que tivesse feito uma propaganda, como é que funciona na Europa,
exatamente.
Como é que o público age numa corrida de longa duração, eu acho que você tem que orientar. Porque às vezes o cara não sabe, pô, mas se eu perder uma hora aqui eu não vou entender mais nada. Mas não, corrida de longa é essa. É você assistir os momentos da corrida, tipo largada, chegada, metade. Começou a chover, público volta, porque começa a mudar tudo de novo.
Sim, exatamente.
Então eu acho que faltou uma orientação dos promotores para que como o público agisse numa corrida de longa duração.
Eles trouxeram exatamente a categoria da Europa, colocaram aqui e talvez esperavam que todo mundo já entendesse. Não é bem assim, é isso que você está falando mesmo.
Eu acho
precisaria
que...
criar tudo isso.
Eu acho que até a intenção de trazer os DJs, tal, montar uma balada no meio do evento... Foi a ideia de atrair o público jovem,
sim,
principalmente, né? Público jovem para conhecer tal como é que funciona e renovar o público do automobilismo. Porque, né, a gente pega, por exemplo, pega os nossos pais. Meu pai e o pai do Vitor, ainda são do tempo, poxa. Né?
Do meu tempo.
É, ó, o Ricardo tá... Eu não ia falar dele, né, meu? Tem que respeitar o convidado, mas ele tá falando aqui, né? É, ainda são do tempo que, tipo, se via... Nigel Mansell empurrando o carro pra atravessar
Exato.
Linha de chegada, essas coisas. Então já é um público que tá acostumado com isso. Então,
é um público acostumado com prova rápida, né? O cara vai
Sim.
lá, prova rápida. Senta, vê uma horinha de corrida, no máximo, acabou, tchau, vambora.
Agora justamente. Tem dois aspectos aí das mil milhas aqui do Le Mans que eu acho extremamente louvável a iniciativa do, principalmente do Antônio Herrmann, tá? Vocês usaram um termo nos comentários, é o seguinte, o brasileiro está acostumado a isso, o brasileiro está acostumado a aquilo. O brasileiro não está, nós brasileiros não estamos acostumados a uma coisa. A ter um jogo, por exemplo, de futebol no domingo agora. Sabe quando o cara vai comprar o ingresso? No domingo, uma hora antes de... Ele
Sim.
chega na boca do estádio lá e
Sim.
faz aquela fila enorme para comprar o bilhete. Na Europa, principalmente, que essa característica é uma característica tipicamente europeia, milimilha italiana, né? As prefeituras faziam já na década de 30, na década de 20, já faziam eventos no percurso da milimilha.
Sim. Né?
Então nós brasileiros nós estamos acostumados com uma rotina. E o problema que eles têm que investir ainda pelo menos mais um ano é para inverter a rotina anterior, porque eles tiraram a mil milhas, que era o aniversário de São Paulo, 25 de janeiro.
Sim. Sim.
Então a maioria do público que acompanhava em mil milhas tem o que em mente? Acabou as mil milhas.
É. Exatamente.
Ah. Eu ouvi muito disso. Milhas de 2005 em público.
Então, não houve, porque a mil milhas estava conectada com o evento que divulgava as mil milhas, que era aniversário de São Paulo.
Sim, 25 de janeiro.
Agora eles precisam trazer isso de volta, resgatar isso novamente, entendeu? Do ponto de vista promocional, que foi o que eles fizeram. Agora, é muito difícil você analisar isso estando de fora, entendeu?
Ah,
porque
sim.
Eu imagino o esforço hercúleo que foi para trazer tudo isso.
Não é um evento barato e não é um evento pequeno, né? São dois aspectos que tem que ser analisados.
E conseguir encaixar isso, conseguir encaixar o evento Mil Milhas dentro de um programa Le Mans Series, tem um valor absurdo.
Ah, sim, absurdo. É,
eu acho que todo mundo tem que torcer para que isso dê certo. Agora,
realmente é fantástico.
O segundo aspecto é aquele que eu falei, nós estamos acostumados a chegar na hora lá, vai ter festa lá, vai. Quando é que é? Semana que vem? Ou mês que vem? Ah, tá bom. Daqui 29 dias eu vou comprar ingresso.
Não, é.
Sim. E outra, colocando novamente o exemplo do jogo de futebol, ninguém tá acostumado também a ver jogo de futebol de 10 horas, né?
Exatamente.
Já pensou? Não tem? Ninguém tá acostumado com isso. Então realmente eu acho que vale pros organizadores divulgarem mais o evento, mostrarem justamente isso que você falou, de acostumarem o público a comprar o ingresso antes, até porque não comprava via internet.
Sim.
Né? Que é
se preparar, sim.
Se preparar, o público se preparar.
E eu acho que assim, o que é mais importante, e é um trabalho que, claro, nisso nós também temos nossa parte que colaborar, é divulgar o campeonato todo, informar.
Então, mas gerar expectativa.
Exatamente. Fala,
porque
olha,
o público só vai porque cara, se gera uma expectativa.
Exatamente. O cara ganhou, exatamente. Tá dessa forma, ó, vai ter o brasileiro. Por exemplo, nós temos um brasileiro campeão da Le Mans Series, temos o Thomas Edwards, que é campeão da P2.
Sim.
E eu acho que nós podemos, lá em Interlagos mesmo, você pode contar nos dedos.
O Thomas é nascido brasileiro.
É, exatamente, né? Nasceu aqui. Mas não deixa de deixa de ser. E acho que ninguém sabe que ele é, na própria sala de imprensa dos jornalistas brasileiros, muitos que acompanham o automobilista podem indagar lá que o cara não ia saber quem é Thomas Edwards. Fala, é um inglês.
Mas eu acho que essa prova tem que ser encarada também como um projeto embrionário.
Ah, sim, sem dúvida.
É, eles fizeram um esforço já no ano passado.
Sim, começou ano passado.
E você pode ver que, com relação ao ano passado, a divulgação, a mídia, o televisionamento, o trabalho de mídia eletrônica, como o trabalho de vocês, entendeu? Já, se você fizer um comparativo com o ano passado, melhorou muito. E muitos profissionais aqui do automobilismo nacional se queixam, muitos podem dizer, não, nós ficamos alijados das mil milhas, roubaram as mil milhas da gente, mas se a gente pensa assim, estaria fazendo a da carreteira ainda, andando de voyage nas mil milhas, entendeu?
Voyage, Gol.
É, exatamente. Né? Tá, o Palão.
Chevette.
Nossa,
Maria, até arrepio nisso.
Mas é isso aí.
Coisa.
Bom, dizem que pro ano que vem já tá garantido mesmo.
O ano que vem e 2009.
Então, meu, com certeza, é uma corrida que vale a pena. Essa corrida foi muito legal. Infelizmente, algumas equipes europeias acabaram não vindo pra cá. Pelo campeonato já tá praticamente definido. Então, algumas não vieram. A corrida, que nem eu comentei, foi fantástica. O Pedro Lamy teve problema. Pra você ver, um carro daquele, com aquela tecnologia, teve problema na largada.
Sim.
Né? Em vez de ter um problema de longa duração, não, teve um problema na largada. Então... não foi o que aconteceu, mas tudo poderia mudar. É isso que tem que ser focado. Numa prova de longa duração, mesmo por maior vantagem que o piloto esteja, por um errinho ou por uma porca, o cara pode
acabar
abaixo.
Uma informação técnica importante, inclusive, que diz respeito à Alemanha, diz respeito ao campeonato de GT3, outro GT, o Open, né? É que essa divisão de categoria, LMP1, P2, GT1, GT2, o organizador, o CEO e tudo isso aí, né? eles estão replanejando para que não haja mais esse tipo de divisão. Na verdade, eles querem chegar na divisão protótipos e GTs.
Certo.
Tá? O GT1, por exemplo, vai deixar de existir. Eles vão fazer uma fusão entre o GT1 e o GT3.
Entendi.
Ah, vai ficar uma categoria intermediária.
Isso que acontece na América hoje, mais uma vez lembrando, Daytona, existe a Prototypes e a GT.
É.
Corre as duas só.
Sim.
São as duas categorias.
Você pode ver que o Audi R10, ele corre no American Le Mans Series.
Sim.
Ele não quis dar de frente
com o Peugeot.
Com o Peugeot. Já apavorou ele nos 24 horas de Le Mans.
Mas ano que vem, eles estão aí.
O que valeu foi a experiência, o handicap que tinha o Audi nas 24 horas de Le Mans. Se não fosse isso, tinha apanhado.
Tinha, né?
É verdade. Mas é isso aí. Então, o recado tá dado. Você que tá ouvindo, já comece a se preparar. Mil Milhas 2008, com certeza vai ser um evento muito maior, muito mais interessante. Esperamos mais brasileiros correndo, já tivemos um número muito legal, mas com certeza esperamos um número maior. E toda a cobertura do Le Mans Series, da Mil Milhas Brasil 2007, quem estava conectado no sábado pôde acompanhar online, já no Speed Race. E se você perdeu alguma coisa, acessa lá www.speedracing.com.br, você vai ver toda a cobertura e as matérias especiais que estão saindo. Inclusive, a partir da próxima semana, tem um áudio que nós fizemos com o piloto Pedro Lamy, o campeão da Le Mans Series. Ele falando um pouquinho em português, claro, né?
Sim,
não precisou de tradutor.
Não precisou de tradutor, esse foi
tudo
fácil
tranquilo.
Colocar no ar. Para então pois. Já está indo o áudio pro ar e também uma entrevista que eu fiz um pouco antes da largada com o Bordet. Falando sobre o Pescadolo e sobre... ele já estava consciente da dificuldade que seria praticamente impossível bater. Até uma frase que ele disse muito interessante, perguntei sobre a corrida e falou: bom, na verdade minha corrida depende mais do Peugeot do que de mim. E é verdade.
Que não deixa de ser verdade, né?
Eles são conscientes. Mas toda essa cobertura, todas as matérias especiais, acessa lá www.speedracing.com.br. Você vai ver tudo isso e muito mais.
Exatamente. Bom, e por aí vamos encerrando o programa, né, Vitor Garcia?
É isso aí.
Bandeira branca.
Bandeira branca.
Última volta.
Última volta. Né? Nós temos que agradecer a presença do piloto Walter Neto e do chefe de equipe, o Ricardo Colombo, da equipe Contec. E com certeza, pelo que já falaram, parece que nós vamos ter uma junção em 2008 dos dois.
Ou seja, então, teremos eles de novo aqui para contar mais
com
novidades.
Com certeza.
E outra coisa, é uma junção que tá há 7 anos sendo trabalhada, né?
Olha, tá costurando.
Tá costurando.
Agora você tá dando um nozinho na linha.
A noiva tá com ruga já.
Mas é assim, pessoal, obrigado pelo convite.
A gente que agradece por vocês terem vindo.
E com certeza, bom, espero que você dê em primeira mão pra gente, pelo menos, qual que é o carro que vai correr de GT3, hein? Nas próximas semanas, talvez?
Bom... vai depender aí do seu Ricardo Colombo.
Você que tá pimpom nesse negócio aqui.
Tá muito Fórmula 1 isso aí. Tá muito Fernando Alonso
tem
querendo falar.
Tem coisas que a gente não pode falar agora.
Tá muito Renault querendo saber quem é que
eu tô aprendendo com o Briatore e com o Alonso.
A definição depende também do outro parceiro que vai fazer.
Entendi.
Dupla com ele.
Bom, o que a gente não pode esquecer é que realmente o campeonato de GT3 promete muito. Pro ano que vem. Parece que é oficial, parece que pelo menos já garantiram 20 vagas pro ano
20
que vem.
Vagas.
Então a gente vai ter 20 carros e talvez carros diferentes, né, do que a gente tem hoje.
É, porque a predominância hoje é da Ferrari, né? Da 430.
Sim,
que
a Ferrari
tem,
já tá
já
fechada.
Já tá fechada, são 6 vagas, né?
Ainda.
A Porsche, do que eu sei, tem 4 vagas preenchidas, né? E existem mais 4 marcas disponíveis para ser inscritas na GT3.
São o Aston Martin,
o
Ford,
Aston Martin, o Ford GT, tem o Ascari, que ninguém conhece aqui.
O Ascari precisa estudar.
Não conheço.
Esse também não conheço.
É, o Ascari usa um motor Mercedes.
Certo.
É um protótipo construído no centro da Espanha. Tem até uma pista própria.
Então...
a gente tem uma pista própria.
E andam bem lá fora.
Ele anda no GT3 lá na Inglaterra e anda no GT Open. É um carro parecido com o Spyker.
Certo, certo.
Ah, você comentou, existe até a possibilidade de uma GT40.
Entendi.
Aquela nova americana.
Entendi.
Eu acho pouco provável, mas existe a possibilidade. Ouvi um boato de que alguém traria uma GT40.
É mais um campeonato que eu particularmente aposto muito pro ano que vem. Bom, desejo boa sorte pra vocês, que tudo seja
Obrigado.
Concretizado de forma, da melhor forma possível. Mas eu acredito muito no campeonato. Eu acho que vai ser um campeonato muito interessante. Vai ser uma boa opção, diferente um pouco da Stock.
Sem dúvida. Ô, Ricardo, obrigado também pela sua presença aqui no estúdio.
Eu que agradeço e espero que vocês me tolerem mais uma ou duas vezes.
Com certeza, a porta tá aberta aqui pra vocês. A porta tá sempre aberta.
Bom, já vamos fazer...
Pra você, Walter, pra você,
já
Ricardo.
Vamos fazer um convite aqui, que conforme a gente falou durante o programa, vai ter a final, né, da Fórmula 3 sul-americana.
Sim.
Ricardo tá prometendo, piloto e tal. Vamos ver, você tá convidado a trazer teus pupilos, sem ou pelo dúvida. Menos você vem aqui comentar, caso não dê nada certo, você vem comentar aqui sobre a categoria também.
Tá, convite fechado. Tá feito e bora pro kart, meu, porque agora eu quero pegar esses dois pilotos aí na curva, velho.
Telefone do kart pra quem quiser correr?
Ah, verdade, 6832-0414, DDD11, é só você falar com o Atila e marcar aí a sua bateria.
E quem quiser correr com a gente?
Ah, manda um e-mail, speedrock@speedracing.com.br, com um assunto escrito eu quero participar, contendo nome, telefone...
Bairro
e cidade.
Exatamente.
E idade também.
Isso, exatamente.
Porque eu recebi outro dia um e-mail de um moleque de 9 anos de idade. Não dá pra correr com a gente,
não,
nem cabe no kart.
Vai que ele ganha, né?
É, esse e outro, é o problema. Vai que ele ganha, a gente vai passar vergonha. Já teve um moleque aquela vez lá que me derrubou, lembra?
É verdade.
Afe Maria, pela
probabilidade enorme.
Moleque de 11 anos, passou por mim, parecia um jato, e deu um X e o caramba. Bom, enfim.
É isso aí. Bandeira quadriculada?
Exatamente. Semana que vem tem mais Speed Rock. .podomatic.com é onde você baixa esse programa em podcast. Vitor, até semana que vem.
Até semana que vem e até mais.
Tchau.